Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou o Ferraz Júnior e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 1º de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Feira USP As Profissões começou hoje e vai até quinta-feira, dia 3, de forma totalmente online e digital. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular. Cada dia do evento será dedicado a uma das três grandes áreas do conhecimento: ciências exatas, humanas, biológicas e saúde. Informações sobre os cursos de graduação e as unidades de ensino, atividades interativas, orientação profissional e instruções sobre as formas de ingresso na USP estão entre as ações que serão oferecidas em tempo real. A programação completa do evento está disponível no site da feira, com transmissão ao vivo pelo canal da Pró-Reitoria no YouTube. A participação é gratuita.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, a condição de tempo se mantém com pouca nebulosidade e sem chuva em todo o território do estado de São Paulo, devido à presença de uma massa de ar seco. Baixos valores de umidade do ar são esperados no período da tarde. Em Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens, sem chuva. As temperaturas seguem elevadas e as máximas previstas para a tarde são 34 graus para Franca, 37 para Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 38 para Barretos. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 23 graus e 2 décimos às 5 horas e 40 minutos da madrugada de hoje. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 graus para São Joaquim da Barra, 22 para Franca, 23 para Ribeirão Preto e Barretos e 24 em Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
No Jornal da USP, o destaque de hoje é uma reportagem sobre pesquisadores que buscam melhor atendimento para doenças respiratórias de alta mortalidade. Em conjunto com pesquisadores de universidades do Reino Unido, do Peru e da Argentina, pesquisadores da USP estão lançando o projeto que ajudará a identificar e tratar pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Trata-se do projeto Respire Bem em América do Sul, em tradução livre, financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Cuidados do Reino Unido, com o objetivo de abordar o acesso deficiente e desigual a cuidados de saúde primários de qualidade para pacientes com a doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica é a quarta causa de morte no continente e pelo menos 3/4 dos casos permanecem sem diagnóstico, portanto, sem tratamento. Já na Home de Ribeirão Preto, você vai ler que a maioria dos brasileiros sofre com algum distúrbio do sono. Uma noite mal dormida é problema sério para a maioria das pessoas. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2023 revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbio do sono, denominação dada para doenças e condições que afetam a qualidade do sono, seja impedindo a pessoa de adormecer, interrompendo o sono ou tornando o sono insuficiente para a recuperação do organismo. Segundo o especialista, essa quantidade ameaça a saúde pública, seja pela elevada prevalência como pelo impacto na saúde, onde afeta a mortalidade e a qualidade de vida.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece na USP com Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. Nesta quinta-feira, dia 3, a partir das 8h30 da manhã, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove o segundo workshop em neurodiversidade. A transmissão do evento será feita pelo canal da faculdade no YouTube, não sendo necessária a inscrição prévia. O evento é aberto ao público externo à USP e visa ampliar as discussões sobre a neurodiversidade na universidade, com destaque para a formação e conscientização da comunidade acadêmica sobre a neurodivergência e como acolher e lidar com o público neurodivergente. Mais informações sobre a programação pelo telefone 16-3315-4216. 16-3315-4216. A Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana da Faculdade de Medicina realiza neste sábado, dia 5, a partir das 8h15 da manhã, o 5º Simpósio de Nutrição Vegetariana, no espaço de eventos do Bloco Didático da Faculdade. Voltado a estudantes e profissionais, o evento terá como tema Longevidade e Alimentação Vegetariana e conta com especialistas em alimentação vegetariana. As inscrições podem ser feitas em um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Mais informações no Instagram, @lane.fmrp.usp. @lane.fmrp.usp. Por hoje é isso, Ferraz.
Obrigado, Ana.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo autoriza a cobrança de mensalidade para os estudantes de universidades públicas paulistas. O texto ainda será analisado pelos parlamentares e mobiliza a comunidade acadêmica. Michel Amâncio tem mais informações.
Em reunião no dia 18 de setembro, o Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp, o CAD, aprovou por unanimidade uma moção de repúdio ao projeto de lei 672-2024, que estabelece a cobrança de mensalidades nas universidades estaduais paulistas. O PL é do deputado Leonardo Siqueira, do Partido Novo, e prevê que alunos de Unesp, USP e Unicamp paguem para estudar. De acordo com o projeto, os estudantes que não conseguirem arcar com as mensalidades teriam a opção de contrair um empréstimo, que seria pago após a conclusão do curso. O professor Milton Vieira do Prado Júnior, da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, foi uma das pessoas quem solicitou a moção de repúdio na reunião do CAD. Ele argumenta que o PL é inconstitucional.
Isto é contrário a qualquer iniciativa desta universidade sobre o seu financiamento. Não é cobrando dos estudantes que vamos solucionar, por exemplo, problemas ligados à infraestrutura, à permanência estudantil. Não é por esse caminho que a universidade vem trilhando anos a anos. E além disso, a gente considera inconstitucional, porque está lá no, na Constituição Federal, a educação é um direito de todos, né, um dever do Estado. Então, nessas condições, nós iniciamos a reunião do CAD com várias manifestações dos seus conselheiros, aonde, por unanimidade, nós aprovamos a moção contrários, uma moção de repúdio ao encaminhamento desse projeto de lei, e, portanto, foi colocado para votação e, por unanimidade, nós aprovamos. Aprovar no CAD significa já uma instância da universidade que vai poder chegar até o reitor e aí ver o melhor encaminhamento para todos os deputados, com o objetivo que esse projeto não seja nem analisado, que ele seja tirado da pauta, tanto pela inconstitucionalidade como para o dano que ele vai causar dentro das universidades públicas.
O professor Milton também destaca que esse projeto é um ataque às políticas de inclusão e permanência colocadas em prática nas universidades públicas paulistas nos últimos anos.
Essa ideia que na universidade só filhos de pessoas de alta renda que entram na universidade, ela está furada desde o início da década de 2000. Hoje, nós temos a ampliação de vagas, ampliação de cursos noturnos, que atende pessoas que trabalham para se manter e vêm ainda à universidade. Além disso, a aprovação das cotas, a aprovação da vinda de pessoas da escola pública faz com que a gente precise olhar não só pela entrada desse grupo de pessoas que há tempos estavam afastados da universidade. E agora, quando eles entram, a gente precisa garantir a permanência desses estudantes para que a gente mude a vida dessas pessoas. Nós já fomos alvos em vários anos anteriores de projetos semelhantes e todos eles não seguiram à frente. Mas não seguiram à frente porque nós colocamos em defesa da universidade pública, gratuita, laica e de qualidade.
No dia 20 deste mês, as entidades sindicais e estudantis de Unesp, USP, Unicamp e Centro Paula Souza também manifestaram repúdio ao PL das mensalidades. O reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, afirmou que a proposta desconsidera a garantia constitucional de gratuidade no ensino superior público brasileiro. Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O luto por um rompimento de uma amizade pode ser tão doloroso quanto o luto pela morte. Essa questão ainda é muito negligenciada e deve ser falada. Uma especialista explica como passar por esse processo e quais são os sinais de sofrimento. A reportagem é de Annalise Candioto.
Embora não tão falado quanto o luto pela morte ou por um relacionamento amoroso, o luto pela perda de uma amizade pode ser igualmente doloroso e ainda é uma questão muito negligenciada. Isso é o que afirma a professora e responsável pelo ambulatório de luto da Universidade de Ribeirão Preto, Juliana Vendrúsculo, também formada pela USP.
Eu acho que a gente tem que pensar que luto, de maneira geral, é negligenciado, né? Agora, eu acho que a questão da amizade, anteriormente à questão do término dela, a gente ainda tem dificuldade de entender como um vínculo de amor, como uma relação amorosa. E aí, se eu considero que o luto é o rompimento de um vínculo afetivo, naturalmente eu consideraria o da amizade também. Então, o que eu quero dizer é que talvez a negligência venha em tomar a amizade como algo menor, sendo que é um vínculo amoroso como o outro.
A professora explica quais são os sinais de que uma pessoa está passando por um processo de luto por um rompimento afetivo.
Eu acredito que a gente possa pensar nos sinais do luto, de qualquer rompimento afetivo, um pesar, um entristecimento, e que o modo de lidar com esse entristecimento pode variar para cada pessoa em diferentes momentos. Então, tem pessoas que vão sentir isso e vão conseguir nomear e vão expressar. Tem pessoas que podem sentir esse pesar, essa tristeza, mas vão se assustar e vão agir com um certo distanciamento desses sentimentos, que a gente diria de uma maneira muito genérica de negando.
Segundo estudo feito pela Universidade de Aalto, na Finlândia, e Oxford, na Inglaterra, publicado no periódico científico Royal Society of Science, o círculo de amizades começa a diminuir após os 25 anos de idade. Juliana acredita que depende muito do momento em que cada pessoa está vivendo.
Eu considero que a nossa existência, o nosso modo de existir, ele vai se constituindo a cada dia, mas sempre atravessado por um horizonte histórico, por culturas, e vivenciamos, né, somos homens, mulheres desse tempo, e vivenciamos um valor atribuído à amizade na vida adulta, como eu disse agora há pouco, inferior, priorizando uma orientação, um direcionamento para os vínculos familiares, se você tiver filhos, se não tiver filhos é o companheiro, a companheira, a família de origem, acredito que nesse sentido.
A professora aponta como lidar de forma saudável com o luto relacionado à perda de uma amizade.
Ter clareza desse afeto, e esse afeto rompendo de alguma maneira, o vínculo estando rompido, permitir que as dores desse processo apareçam e de tal forma que você possa olhar para ela, que ela possa fazer parte do teu dia a dia e gradativamente isso se misturar ao seu cotidiano e conseguir estar acompanhado de outras alegrias. A gente tem diversos processos de luto que vão acompanhando a nossa vida. Eu gosto muito da ideia de que não é ele que para, diminui, mas é a vida que cresce em torno dele. Agora, validar não é só o tipo de luto, mas validar a importância do amor em qualquer contexto.
Annalise Candioto, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Na produção, Amanda Raical. Participação de Ana Clara Casotti. Coordenação, Rose Talamone. E na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Em seguida, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje, com destaque para o filme Paloma, que será exibido no SESC, retratando o preconceito contra a comunidade LGBTQIAPN+. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.